seja com todos vocês. Amém, queridos? Sente-se, por favor. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, a palavra diz que nós precisamos dar graças em tudo. Você deu graças a Deus pelo frio? Jesus, é difícil, mas tem que dar graças a Deus pelo frio. Tudo tem um porquê, né? É preciso esfriar, é preciso gear, é preciso, enfim, graças a Deus por todas as coisas. E hoje chega o último dia do mês de junho, o meio do ano já foi. Agora entramos na metade final. Graças a Deus por isso de novo. E a gente tem ouvido nos cultos do mês de junho a respeito dos sonhos. Sonhas e ganharás o mundo. E aí, estava eu orando, meditando, e o Senhor colocou no meu coração: e você sabe quais são os meus sonhos? Você sabe qual é os sonhos de Deus? Já se perguntou? Os sonhos de Deus, quais são? Os sonhos de Deus para mim? Os sonhos de Deus para a igreja? Quais são os sonhos de Deus? A gente, na vida agitada, fica preocupado com o meu sonho, com a realização do meu projeto, e que tudo precisa acontecer do meu jeito. E aí o Senhor como que me para e diz: ei, e o meu sonho, você já parou para pensar sobre? E então, é como que uma conversa, e a gente diz: Senhor, tá, e qual é o teu sonho? E o Senhor coloca no meu coração sobre o maior projeto dele. Sou eu e você. Você pode glorificar a Deus por isso, queridos? É como se o Senhor dissesse: o meu sonho é você. Diga para o seu colega aí do lado, aí para o seu vizinho, diga aí que o maior sonho de Deus é você. O projeto de Deus somos nós. O maior projeto. Veja só, desde o começo o Senhor sonhava conosco. Desde o início, o projeto de Deus era a nossa vida, era a sua criação. Éramos nós. O maior projeto de Deus, éramos nós e somos nós. Veja, em Gênesis 1:31 diz assim: e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou, veio a manhã, e esse foi o sexto dia. Então veja só, o maior projeto do Senhor somos nós, é o ser humano, é o homem, de uma forma geral, é o homem. O Senhor idealizou e deu forma, soprou sobre nós o seu espírito, o fôlego da vida. E então, realizou vida ao seu sonho, ao seu maior projeto. E às vezes a gente se pega perguntando: por que que o Senhor me abandonou? Por que que eu estou passando tanta dificuldade? Parece que o Senhor não me ouve. Mas nós somos obras das suas mãos. Nós somos feitura sua, projeto de Deus. E como é que a gente não vai dar valor a isso? Veja só, Deus sonhou e sonha conosco, hoje ainda. desde o princípio. O Senhor criou, sonhou, criou, colocou em prática o seu sonho, deu vida, e veio o homem, veio a mulher e toda a criação. Toda a criação. E ali, desde a queda do homem, veja só, o Senhor colocou um jardim, encheu de árvores e todo o meio para sustentar a vida do ser humano ali. Deu tudo o que era necessário. Mas o Senhor, de tanto que amou o homem, a sua criação, e quando eu digo homem, entendo o homem, a mulher, enfim, o ser humano, de tanto que o Senhor amou a sua criação, ele não queria algo forçado. Obrigado. Ele deu opção, escolha. A gente chama de livre arbítrio. E então, no meio de um jardim, ele coloca uma árvore e diz: essa aqui não pega, não usufrua dessa aqui. Escolha tudo, menos essa. E então, o homem e a mulher escolhem ver o que acontece daquela que é proibida. A partir dessa desobediência, a partir disso, há o que a gente chama de uma queda. Porque uma queda, se nós pensamos que Deus é do alto, e nós estávamos, a partir de Adão e Eva, com Deus, o homem cai, separa, morre espiritualmente. E então, o homem morreu, caiu, separou-se de Deus. A partir desse momento, o Senhor vai diante de Adão e Eva e pergunta: o que é que você fez? É claro que ele nem precisava perguntar, ele já sabia, mas era para que o homem caísse em si. E depois ele começa com a sentença. Veja só, para você a consequência é essa, para você é essa. E aí, eu queria que você percebesse algumas partes deste sonho, desse projeto. Veja só, que um dos castigos, uma das consequências foi relacionado à serpente. Quando o Senhor olha e diz: para você, você vai ter que rastejar, vai comer do pó da terra, e do fruto da mulher nascerá um que pisará na tua cabeça. Amém, querido? E quem é esse um que nasceria de mulher para pisar na cabeça da serpente? Jesus. Então, não tem como dizer que nós não somos frutos do sonho de Deus, do seu projeto, desde a criação. Já na primeira queda, já na situação de pecado, na situação de separação, mesmo diante de separação, mesmo diante de uma morte espiritual, o Senhor continuou sonhando conosco, se importando conosco. Ele criou, eu imagino que criou, fez com carinho, com zelo, e diz: olha, eu te amo tanto, não separe-se de mim. E vai o homem e separa-se. E Deus, ainda na sua infinita misericórdia, já no lançamento das consequências, diz que haveria um que nasceria de mulher e pisaria na cabeça da serpente. Ali já estava decretado: virá salvação. Virá salvação sobre a nossa vida. Outra parte desse projeto, desse sonho, do quanto Deus nos ama: o derramar e o agir do Espírito Santo. O Senhor declara a partir dos seus profetas Por exemplo, lá em Joel, capítulo 2, 28, se não me falha a memória, que o Senhor diz: eis que derramarei sobre toda a carne do meu espírito. E vai dizendo: e ali haverão dons, e assim acontecerá. E depois, lá em Atos 1:8, o Senhor fala sobre isso de novo, e Atos 2:4, o Senhor fala de novo que aconteceu. E foram vistos sobre aqueles que ali estavam reunidos, descendo sobre eles como que línguas repartidas de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. E por quê? Por que será que o Senhor daria do seu Espírito para nós, se ele não se importasse, se ele não desse valor, se ele não acreditasse, se ele não estivesse cuidando da sua obra, do seu projeto, do seu sonho? Por isso a gente diz: nós somos sonho de Deus. Por isso que a gente diz que antes de nós o escolhermos, ele nos escolheu primeiro. Antes de nós o amarmos, ele nos amou primeiro. Amém, querido? Veja só. E Jesus já nos esperava. Quando Jesus vai orar, isso está retratado em João 17, 20, ele fala: rogo-vos, pois, não só por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer na palavra deles. Perceba que o Senhor estende o seu sonho, o seu projeto, não só para aqueles que viveram ali enquanto Jesus estava como carne, enquanto homem, mas já projetando, já sonhando com todos aqueles que viriam de crer na sua palavra. E por que que nós cremos na palavra de Deus? Porque alguém falou da palavra para nós. Sim ou não? Alguém falou de Jesus para você. Talvez você diga: não, eu me converti sozinho. Em algum lugar você viu. Seja na própria Bíblia, ou através da internet, ou, enfim, de alguma forma você ouviu. E por conta de você ouvir e ouvir da palavra, você teve fé e veio e se converteu e tem buscado ao Senhor. Sim ou não? Nós precisamos continuar buscando. Só que não para por aí. Você já alcançou, já conheceu Jesus? Ok. E aí? Nós precisamos continuar, porque o Senhor orou por aqueles que haveriam de crer a partir da palavra que nós pregássemos. Portanto, se nós nos recusarmos a pregar, o seu sonho será interrompido. O seu projeto não terá continuidade se nós nos calarmos. Nós fazemos parte do sonho de Deus e podemos dar continuidade nesse projeto grandioso que o Senhor tem. Amém, queridos? Festa no céu. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, Lucas 15, 7 fala, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Olha o quão alegre fica o Senhor e os anjos quando nós dizemos: Jesus, a minha vida é tua. Eu reconheço que sou pecador e eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero abrir mão do meu livre-arbítrio, das escolhas, para entregar nas tuas mãos e deixar que o Senhor dirija as escolhas que eu devo tomar. O Senhor dirija. Eu dou o meu direito de escolha na mão do Senhor. E então, a festa no céu, porque houve esse arrependimento. Veja só, Deus nos ama e nos cuida. O projeto do Senhor vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Ele cuida para que o seu sonho se realize. Eu imagino que Deus lá, já no Éden, dando a sentença para cada um, as suas consequências, lá o projeto já estava traçado, de lá ele já imaginava o zelo que ele precisaria ter para que o seu projeto caminhasse para a sua realização completa. E aí o Senhor vem nos cuidando, como Mateus 7,11 fala, se nós que somos maus cuidamos bem dos nossos filhos, imagina o Senhor se não vai cuidar de nós. Às vezes a gente fica preocupado, o que vai ser de mim? E o Senhor vem e nos diz, se eu cuido das aves do céu, que não plantam, imagina você, que é muito mais importante. O Senhor fica a todo tempo declarando, ei, você é sonho meu, ei, você tem muito valor. Talvez você entrou na igreja hoje, ou talvez você está nos assistindo hoje e dizendo, eu não tenho valor, Deus se esqueceu de mim. E a resposta do Senhor é, você tem valor e você faz parte do meu sonho. Nós somos sonho de Deus e Ele nos cuida, Ele nos corrige. A palavra diz, Provérbios 3,12, Ele nos corrige porque é um bom pai, e o bom pai corrige ao filho a quem? Ama. Se você vê o seu filho indo pegar na tampa do fogão quente, você vai deixar ele pegar? Sim ou não? Não. Aí você põe ele para trás e diz, não, não faça isso. E ele insiste, mas eu quero pegar. E você vai dizer, não de novo. Mas se ele fizer birra, chorar, e daí você vai ficar com muito dó, com muita pena, e vai dizer, tá bom, então pega um pouquinho nesse fogão aqui. Você vai fazer isso, querido? O pai corrige o filho que ama, e vai continuar impedindo, e vai continuar dizendo não. Porque Ele é quem sabe o quão quente está aquele lugar que eu quero meter a mão. Será que a gente pode parar e entender que os não do Senhor, ou os nãos do Senhor, também é cuidado dEle para nós? Também é zelo pelo seu sonho? Ei, você é sonho meu e eu tenho que te cuidar, e por isso eu te digo não. Não vá, não pise, não compre, agora não. Mas Senhor, é meu sonho. Ok, mas tudo tem o seu tempo. Filho, não põe a mão na tampa do fogão. Espera, daqui a pouco o bolo sai, aí você vai poder usufruir das maravilhas que tem ali guardado, mas agora não. Espere. Nós somos o sonho do Senhor. E Ele nos orienta. Ele nos corrige. Em João 14,26, diz que o Espírito Santo nos ensina e nos lembra da sua palavra. Como se o Senhor dissesse, olha, vá, eu vou te guiar. Vá nesse caminho aqui. Vai ser bênção. Vá por aqui. Outra coisa, o Senhor nos concede os dons. Conforme Ele vê que será mais bem usado, o Senhor nos usa com unção, com poder, e nós podemos fazer parte das ferramentas, dos instrumentos que o Senhor tem dEle na terra. Você quer ser uma ferramenta usada por Deus? Amém, queridos? Para isso nós precisamos nos deixar usar. E para que o Senhor nos use, nós precisamos nos manter em santificação. E santificação, o ator da santificação é santo. Eu sempre brinco nas aulas da escola de maturidade: quem aqui é santo? E eu pergunto de novo: quem aqui é santo? Levante a mão. Nossa, não tem nenhum santo. Opa, tem alguns. É que não estou enxergando direito aqui. Tem um santo. Gente, nós temos uma cultura enganada de dizer que santo é perfeito. O que é perfeito é perfeito, e o que é santo é santo. Paulo, quando chega, por exemplo, na igreja de Corinto, e diz que saudava os santos da igreja de Corinto com a graça e a paz do Senhor. Quem eram os santos da igreja de Corinto? Os membros da igreja. Por que eles eram chamados santos? Porque eram as pessoas que buscavam santificação. Santo não é aquele que nunca se suja, o perfeito. Santo é aquele que sempre busca estar limpo. Então, se eu busco santificação, eu sou santo. Tem santos aqui hoje? Sim ou não? Graças a Deus. Não é porque somos chamados santos que não somos pecadores. Não. Somos santos porque estamos dentro de um processo de santificação. E isso está dentro do plano, do projeto para a realização do sonho de Deus. Veja só, isso tanto é verdade que o Senhor prova o nosso valor nesse processo pela santificação. E o sonho de Deus tem muito valor. Quem quer sonho de Deus mesmo? Eu sou o sonho de Deus. Você é? Amém? Veja só, Lucas 15:4, em Lucas 15 fala especialmente três parábolas. Em 15:4 fala sobre a ovelha perdida. Quantas ovelhas eram? Fala, gente. 100 ovelhas. Uma se perdeu. E diz que o pastor das ovelhas vai atrás de quem? De uma. Então, como diz a conta ali, de 100, ele vai atrás de uma. Isso é quantos por cento? 1%. O pastor vai atrás, nem que seja a representação de 1%. Veja só, Lucas 15:8 fala das dracmas, ou da dracma ou da moeda perdida. Quantas dracmas eram? Alguém lembra? Eram 10, está escrito, né? Eram 10. Uma se perdeu, e aquela mulher fica procurando, procurando, e varre, e limpa, e coloca a luz, e ilumina, e vai atrás. De 10 moedas, ela vai atrás de uma, e essa uma, dentro das 10, representa quantos por cento? 10%. É algo já com maior valor representado aqui. E o Senhor diz, através da parábola, que o empenho colocado para procurar esses 10% foi grande também. Agora veja só, Lucas 15, do 11 ao 13, fala um trecho do filho pródigo, onde diz que aquele filho que volta arrependido, e quando o pai o vê, vai ao seu encontro. O pai vai ao seu encontro. O filho está chegando, mas o pai vai ao seu encontro e se lança no pescoço do filho e o abraça e o beija e manda fazer festa. Eram quantos filhos? 2. um se perdeu, ou seja, foram quantos por cento? 50%. Aqui, metade era de muito valor. E houve todo um emprego nesse sentido, nessa busca, para declarar: há valor em você, sonho meu. Há valor na sua vida. O quanto você está disposto a empenhar para cumprir este sonho? Porque o sonho de Deus não é apenas a minha vida, a sua vida, mas é a minha vida arrependida, retornando a uma comunhão com Ele. O sonho completo de Deus é uma vida arrependida, salva. Para que o sonho do Senhor se complete, eu preciso ser salvo, mas eu preciso ajudar a outros mais buscarem salvação. Agora veja algo muito especial. Se você ainda tem dúvidas do seu valor, será que você ainda tem dúvida? João 3,16. Eu sempre brinco assim: se você tem que decorar algum versículo, que seja João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que amou, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse pereça é para que não morra. Mas esse morrer é o contrário do que vem à frente, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, o morra é para que ele não vá para o inferno, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna em Deus. Essa é a conclusão do tamanho do valor que nós temos e do quanto Ele nos ama, o quanto Ele completa este sonho, esse projeto. E veja só, o Senhor, diz a palavra, que Ele deu o seu único filho. Esse um, Ele deu. Isso representa quanto? 100%. Você sabia que amor, da raiz hebraica da palavra, é dar? Por que será que João 3,16 é a expressão de amor? Porque simplesmente Ele deu 100% do que Ele tinha, por causa de quem não merecia. Será que isso é amor? Como diz a música, se isso não for amor, e eu não vou cantar porque eu sou um bom professor. 100%, o Senhor não poupou esforços para nos salvar. É para salvar? Então, o que eu tenho, eu dou. É para cumprir a palavra? Sem derramamento, não há, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado? Então, eu dou. Porque cada um é sonho meu. Porque cada um vale a pena. E o cumprimento da salvação na vida deles, o resgate deles para minha companhia, é o que eu mais quero. Nós somos o cumprimento dessa realização do sonho de Deus, a nossa salvação. O Senhor projetou tudo isso para nos salvar, e ainda a gente fica: será? Será que Deus me ama? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Aí eu pergunto: quem quer se batizar? Ah, não sei, eu não estou muito preparado. Querido, olha só o que Deus fez por você, deu 100% por você, e agora Ele já disse o sim dEle no altar, esperando a noiva, e agora a noiva vai dizer o quê? Não sei se eu estou preparado, não sei se é esse noivo mesmo que eu quero. Parece uma resposta sem nexo. Qual é a tua resposta hoje? Ah, o Senhor sonha comigo, o Senhor tem esse projeto todo comigo, planejou isso todo desde a fundação do mundo, mas eu não sei se eu estou afim, não. Não parece ter conexão com a realidade, querido. Você concorda com isso? Faz sentido, sim ou não? Então a nossa resposta precisa ser: sim, Jesus, eu te quero, eu te amo e eu quero a tua salvação. Aí, o sonho é realizado, porque eu e você dissemos sim. Eu quero me arrepender, e eu me arrependo, eu quero salvação, e eu busco, e o Senhor diz: isso aí, meu sonho se completou na sua vida. Eu te criei, você me conheceu, você creu, você confessou com a sua boca, você veio para a minha igreja, e nós fazemos parte da igreja que já era plano dele. Cada um de nós. E ele disse: sim, você é a realização daquilo que eu decretei, que eu sonhei lá no Éden. Nós somos essa realização. E aí o Senhor nos dá direito e possibilidade de sonhar. Nós somos a sua imagem e semelhança. Então nós podemos sonhar também. E de tanto que Ele nos ama, que Ele diz: peçam, em oração, tudo o que vocês pedirem, eu vou te dar. Aquele que pedir em meu nome, Jesus falou, assim o Pai vai te dar. Então, nesse dia, sonho e projeto realizado de Deus, eu quero te convidar a se colocar em pé. Mas só quem tem certeza que é a realização do sonho de Deus, fique de pé. E eu queria desafiar você a dar um passo de fé. Eu queria que você, pela fé, viesse próximo do altar para declarar a Deus qual é o teu sonho.